E a gente volta a falar do estúdio móvel da CBN Maringá, no encontro de parceiros agrícolas da usina Santa Terezinha. Está aqui comigo no estúdio o presidente da Ocopar, a Associação dos Produtores de Bioenergia do Paraná, Miguel Tranin. Olá, tudo bem? Boa tarde.
Olá, boa tarde, Luciana. Muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês sobre os assuntos do nosso, da nossa indústria.
Primeiro, eu gostaria que você comentasse sobre esse evento, o Encontro de Parceiros Agrícolas da Usina Santa Terezinha.
Bom, é sempre uma satisfação estar aqui junto à empresa, né, Santa Terezinha, que sempre se dedica aos seus parceiros nessa oportunidade, trazendo inovações, notícias, sempre uma relação assim, muito construtiva, com, além dos seus funcionários, que ele já faz tradicionalmente, também com os parceiros agrícolas, enriquecendo e aprimorando, e eu acho que aproximando mais esse relacionamento, né, entre a empresa e os produtores.
Agora, fala para a gente, Miguel, como é que está a corrida pela descarbonização, né, a busca da descarbonização aqui no país, no mundo?
Bom, Luciana, eu já te falei uma vez do momento que eu via quando foi criado o movimento de baixo carbono no Brasil, né, que parecia um sonho pela primeira vez. Toda a indústria automobilística, produtora de peças, componentes, o setor nosso como um todo, uma União Nacional de Bioenergia Brasil, com única, ou seja, toda uma mobilização muito grande com um só objetivo: é um carro nacional com alta tecnologia, meio que passando por uma transição do híbrido flex e chegando ao tão sonhado aí veículo de célula de combustível, né, ou uma fonte de energia elétrica que possa ser gerada com segurança e termos uma eficiência grande graças à molécula de hidrogênio. É tão sonhado aí, né, carro a hidrogênio.
Explica pra gente como é que funciona esse carro.
De uma maneira bem simplista, a corrida, agora que, vamos dizer assim, se tornou quase que mundial, mas principalmente pela indústria nacional, foi no sentido de que, primeiro, um aprimoramento e eficiência, principalmente, do veículo híbrido flex, né, que é o abastecido a etanol, mas tem a motorização de combustão e também a híbrida, mais por, né, por atrito, né, nos dínamos. Mas o grande sonho e a grande dedicação da pesquisa agora é sobre o carro, que vai ser abastecido a etanol, né, mas por um processo de catálise, né, dentro de um espaço que está sendo desenvolvido tecnicamente, quebrando a molécula de hidrogênio, e esse hidrogênio, uma vez liberado, vai gerar energia para os motores elétricos do veículo, ou seja, vai ser um veículo elétrico, mas que você abastece o seu automóvel com etanol, e o etanol, pela quebra da molécula e a liberação do hidrogênio, gera a energia elétrica que vai movimentar esse carro. Uma, né, uma tecnologia fantástica, claro que ainda precisa de alguns aprimoramentos, mas vamos dizer assim, para simplificar o que deve acontecer com isso. Se hoje você abastece o seu carro com 40, 50 litros para andar aí 500 quilômetros, isso aí vai bastar de 10 a 15 litros para você andar os mesmos 400 a 500 quilômetros. Por quê? A molécula de hidrogênio é altamente, um teor de energia muito grande. E isso aí faz com que gere muita energia e automaticamente você economiza combustível e tem um rendimento muito maior do seu veículo. Esse é o grande sonho. Só que essa peça, né, para ocorrer essa catálise, é o desafio tecnológico a nível mundial. Então, nós queremos crer que teremos isso em breve.
Mas, então, quem está desenvolvendo essa tecnologia?
Esse movimento de baixo carbono no Brasil. Então, todas as montadoras nacionais, a Academia, o USP, Instituto de Campinas, o setor sucroenergético nacional, né, o Brasil como um todo se uniu nisso aí, além de indústria de autopeças, inclusive sindicatos do ABC, todo mundo focado nisso. Por quê? tem um aspecto socioeconômico muito importante, Luciana, que não é, vamos dizer assim, simplesmente, com todo respeito, a importação de um carro elétrico que, como você olharia daí, a prestação de serviço, ou seja, a geração de empregos no Brasil que gera a indústria automotiva hoje. Nós não podemos perder esse time, nem essa oportunidade, temos que continuar isso, para que haja, vamos dizer assim, tempo necessário para acomodação dessa mão de obra e não ocasione um impacto socioeconômico negativo para essa atividade. Então, tudo isso tem que ser pensado, que a tecnologia venha, que possamos ter isso aí, mas com o devido tempo de acomodação socioeconômica necessária.
Então, quer dizer que a tecnologia está sendo desenvolvida, mas ela ainda esbarra aí numa barreira que é a estrutura onde vai ocorrer essa transformação do etanol na quebra do hidrogênio para transformar em energia elétrica.
Exatamente. Então, as montadoras no Brasil estão unidas nisso, porque daí, uma vez desenvolvida essa tecnologia com segurança, principalmente, esse é o ponto principal, automaticamente todas elas farão uso dessa tecnologia, dessa, vamos dizer assim, dessa descoberta, para que possa ser efetivada. Já o faz, mas o que precisa ainda é segurança.
Porque produz muito calor, é isso?
Muito. O hidrogênio é uma molécula altamente energética, né? Então, toda essa, vamos dizer assim, economia gerada é exatamente pela carga de energia que tem a molécula de hidrogênio.
Agora, já dá para imaginar, para prever como é que vai ficar o mercado de combustíveis e o mercado de etanol com uma tecnologia dessa no mercado?
Definitivamente vai ser uma mudança de paradigma, muito grande, né? De motorização, enfim, do automobilismo, da indústria automotiva como um todo. Porque vai ser vamos dizer assim, um ponto definitivo, o que era e o que vai ser. Eu acho que daí sim vamos ter um veículo elétrico com segurança e econômico e com uma tecnologia que favorece a indústria como um todo no Brasil.
E o consumo de etanol vai explodir.
Exatamente. E essa tecnologia fatalmente vai atingir o mundo todo, né? Certamente pela economia gerada. Isso aí deve ser daí, transcender as fronteiras do Brasil.
Outros países também estão trabalhando nessa mesma tecnologia?
Já, a própria China tomou isso também como um desafio, dizendo que vai entrar nessa, vamos dizer assim, nessa corrida pela tecnologia. Isso, quem é o grande beneficiário disso? O nosso consumidor, o nosso usuário do veículo nacional.
E a gente está vendo muitos carros chineses aqui, elétricos, né, no país, né? Já existe esse grande movimento, né?
A indústria automotiva ela tem uma escala mundial, né? Uma vez desenvolvida uma tecnologia em um país, isso aí rapidamente se expande. É claro que há necessidade do etanol, mas já muitos países têm o etanol, né? Que aqui no Brasil a gente tradicionalmente tem o etanol da cana, mas crescendo muito, ano a ano, o etanol do milho também. E hoje os Estados Unidos até tem muito mais etanol do que o Brasil pelo etanol de milho.
Fala pra gente como é que está esse ano, 2025, a produção de etanol, o consumo de etanol no país, exportação também.
Nós tivemos aí uma safra aí um pouco menor esse último ano, por conta das estiagens, né, foram bastante severas. O Brasil, o Paraná estava com 35 milhões de toneladas, caiu para 33, mas ainda assim produziu um volume significativo de açúcar. Mercado de açúcar estava bastante aquecido, 2,6 milhões de toneladas. E 600 mil metros cúbicos de etanol anidro e em torno de 500 mil metros cúbicos de etanol hidratado. Isso aí deve... A perspectiva para essa próxima safra...
Tá certo. Você acredita que um dia, Miguel,
A perspectiva para essa próxima safra é que se repitam os números do anterior.
Desculpa. Não, só para encerrar, Miguel, você acredita que um dia a gente vai parar de usar carro a gasolina aí no futuro?
Eu acho que ainda vai um tempo, até porque, vamos dizer assim, não seria justo com os possuidores de veículos atualmente, né? Então tem um tempo de amortização, de desenvolvimento dessa tecnologia.
Já dá para ver esse cenário, esse
horizonte? Mas eu acredito muito que a perspectiva nossa aí é de 2030, 2040, essa transição fatalmente vai ocorrer.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista.
Eu
uma ótima tarde para você.
Muito obrigado. Obrigado aos ouvintes pela oportunidade.
Nós conversamos com o presidente da Alcopar, a Associação de Produtores de Bioenergia do Paraná, Miguel Tranin.